Bem, muito boa tarde a todos. Vamos dar então início a esta audição relativa à petição número 2 desta legislatura. Dando já boa tarde a todos as senhoras e senhores deputados, todas as pessoas aqui presentes, e cumprimentar de forma especial o primeiro a peticionar o senhor Jorge Dias, agradecendo duplamente, agradecendo o seu dever cívico, aquilo que, através dessa petição, que nos traz aqui à Assembleia da República. E agradecer de uma forma muito especial, porque efetivamente o tema é um tema que a maior parte das pessoas que estão aqui nesta sala e a maior parte dos deputados, sendo eles do Distrito de Braga, conhecem seguramente perfeitamente a realidade e, portanto, penso poder falar em nome de todos acerca da pertinência desta petição. Portanto, a audição irá decorrer do seguinte modo: teremos uma intervenção inicial por parte do Sr. Jorge Dias, que durará 10 minutos, será até 10 minutos, melhor dizendo, para fazer a sua apresentação inicial. Depois, os restantes partidos terão 3 minutos cada um para colocar questões, para questionar acerca da apresentação, esclarecer algumas questões em relação à petição em si, e depois terá novamente 10 minutos no final para declarações finais. Posto isso, irei então dar a palavra ao Sr. Jorge Dias para iniciar a apresentação.
Cumprimento todos agora, de uma forma geral. Eu trago aqui uma pequena cábula para não me perder. Vou então explicar. Por uma questão de facilidade, apenas eu estou aqui como o primeiro representante, embora mesmo subscritor, embora seja a iniciativa de um grupo que depois se alargou. E, portanto, esta petição é uma petição pública e queremos que seja assim só para já, porque, e daí as primeiras assinaturas que nós pusemos a público foi para pessoas que não estivessem ligadas a partidos, para que fosse visto mesmo como uma petição, não uma iniciativa partidária, mas uma iniciativa popular. E isto passa o seguinte: este assunto da 103, Estrada Nacional 103, entre Braga, Paulo Balanhoso e Vieira do Minho, é um assunto discutido há décadas, mas, por razões que vamos ver a seguir, pronto, nunca foi contemplada. E nessas discussões, muitos cidadãos são defensores partidários da pneus a arder na rua, caixotes de lixo, autocarros atravessados, mas nós entendemos que não. A Constituição dá-nos esta ferramenta e é esta que queremos seguir. Boicotes a eleições, essas coisas, televisões na rua, quer dizer, por aí podem outros querer tentar isso, mas esses 1.300 subscritores que aí estão não estão. E por isso queremos ser premiados pela, digamos, entre aspas, pela boa educação, permitem a expressão. Nesta iniciativa aderiram entusiasticamente os bombeiros voluntários de Paulo Lanhoso, de Vieira do Minho e de Braga. Mas, e eram para estar aqui comigo, era a minha ideia, era vir aqui com eles fardados, todos fardados, não que os presidentes não se fardam. Mas eu vinha acompanhado. Acontece que, por coincidência, hoje é inaugurado o quartel de bombeiros de Braga, dos bombeiros voluntários. Os outros foram também convidados e também é inaugurado um centro de saúde em Vieira do Minho, com a presença do Primeiro-Ministro. Enfim, deixaram-me sozinho nessa difícil tarefa, mas cá estou eu. De qualquer maneira, naqueles links, eu penso que os senhores deputados terão acesso a este PowerPoint. Naqueles três links estão lá, se abrirem os links, estão lá declarações que eles fizeram questão em mandarem as declarações em papel timbrado a dizer que estão connosco. Paulo, eu não sei se o Paulo está aí. Eu queria abrir aqueles links, por exemplo, um só, por exemplo.
Não sei se conseguimos.
Nós aqui conseguimos abrir,
mas
conseguimos abrir.
Mas a projeção.
Mas só. Desculpa, eu penso que são as declarações, portanto, da Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e da Póvoa de Lima, certo?
Exatamente.
Pronto. Basicamente, podemos distribuir depois aos senhores deputados.
Portanto, eles fizeram a questão em formalizar em reunião de direção o apoio, porque acham isso interessante, apesar de que hoje foi um dia mau. Ora, ok. Então, vamos enquadrar o que é a Estrada Nacional 103. A Estrada Nacional 103 começa em Viana do Castelo, na Foz do Neiva, e acaba em Bragança, são 260 quilómetros. E sempre foi a principal via de ligação do norte de Portugal à Europa, historicamente. Desde o tempo do Brácar Augusto, a ligação de Braga à Astorga, as invasões francesas a norte que foram por ali, e todos os planos rodoviários nacionais, antes do ano 2000, era assim. Toda aquela estrada. O ano 2000 para nós foi dramático porque o plano rodoviário de 2000 deixou de considerar a Estrada Nacional 103 por Braga, Póvoa Lanhoso, Vieira, Monte Alegre, Botique, Chaves, passou isso para a Zona de Basto, com a construção da A7, ou seja, a ligação agora a Madrid. E a Europa é feita pela A7, preferencialmente. E é aí que eu digo que esta profunda alteração veio prejudicar enormemente as populações do Rio Cávado, Barcelos, Vila Verde, Amares, Braga, Póvoa Lanhoso, Vieira, Terras de Bouro e Monte Alegre. Isto porquê? Braga, por exemplo, porque Braga era caminho obrigatório para quem viesse do Porto de Leixões. Era caminho obrigatório para Chaves e, por conta também do deputado Ricardo Costa, passou a ser Porto, Famalicão, Guimarães, Faf, Ribeira de Pena. Ou seja, e tudo muito bem para eles, para aquela zona, não estou a desdenhar, mas nós ficamos de fora. Bom, e a situação atual é esta. A 103, então, eu tenho a colar quatro zonas divididas, que é de Viana do Castelo a Braga. O problema está resolvido, porquê? Porque a A28 e a A11 são paralelas são alternativas e paralelas muito próximas da 103. Portanto, essa gente, entre Viana, Esposende e Braga e Barcelos, temos a A11 e a A28. Mais em cima, a zona leste de Monte Alegre, Boticas e Chaves, tem a A24 que lhes resolveu o problema. Vidago, Boticas, Monte Alegre. Entretanto, e Bragança tem para os Bragança temos a A4 que resolveu, entretanto, muita coisa. Acontece que, mais recentemente, já é coisa deste ano, entre Vinhais e Bragança, está a concurso uma obra igual àquela que nós queremos, que é a requalificação da estrada 103 entre Vinhais e Bragança, que está no PRR, que é justa que tenham feito entre Vinhais e Bragança, que tenham metido a concurso, para reforço da mobilidade e segurança na ligação rodoviária de Vinhais e Bragança, as infraestruturas de Portugal anunciam pomposamente que meteram a concurso a obra. E justifica-se. Está com lá um link para entrar, não vamos perder tempo para entrar. Está com lá um link em que nós entramos na notícia toda e podem ver os pormenores e os valores e a justificação. Mas resume-se no interesse turístico, na acessibilidade ao Parque Nacional de Montezinho, no desenvolvimento económico da região. A obra está a concurso. Ora, fica apenas para resolver aquela parte que está a vermelho, que é entre Braga, Póvoa Lanhoso e Vieira do Minho. Vieira do Minho, no cruzamento, do cruzamento até ao Gerês. Aqui umas fotografias ilustrativas da situação atual deste pedaço que estou a falar, Braga, Póvoa, Vieira, Ao quilómetro 66, que é no cruzamento para Vieira e para Gerês, é aqui, portanto, isto é a 103. Acolá é junto da Póvoa Lanhosa, junto, será meio percurso dos 25 km. Portanto, esta é a fotografia tirada uma quinta-feira da semana passada, pelas 5 horas, 5 e um quarto. Portanto, se eu te esperasse pelas 7 horas, então, ou de manhã, seria muito mais dramático, mais interessante a foto neste aspecto. E aqui é o acesso que nós temos da 103 ao Hospital Central de Braga. Aqui à esquerda temos o acesso, já quase a chegar à rotunda, quem conhece, à rotunda das piscinas, portanto, as ambulâncias, o INEM que nos leva lá é por aqui. E depois a subida de um quilómetro para o Hospital de Braga. Repare, esta subida com 9% e acolá com 10% lá mais à ponta, naquele canto tem o sinal da inclinação do trajeto. 10%. Os doentes, a subir isto, o sangue vem-lhes à cabeça, não é? Se forem virados para trás. Bom, esta parte também é uma parte da 103 que nós temos que seja criada alternativa, que já vamos ver adiante.
Oh, Sr. João, peço desculpa, só interrompê-lo, é que a nível de tempo excedioso, como é evidente, vamos ser benevolentes e vamos... Não, mas vamos dar mais tempo e pedir só agora para tentar, pelo menos nesta primeira fase, depois terá 10 minutos para conclusões, mas uma vez que está a meio do diapositivo, para tentar só abreviar um pouco os restantes, mas vamos dar mais tempo.
Sim. Se em Vinhais e Bragança, muito justamente, quiseram o acesso a... justificaram o acesso com o Parque Nacional de Montezinho e com o... E com o turismo, nós damos 40 a 0, porque temos as Termas do Gerês, temos o Santuário de São Bento, que é o segundo, a seguir a Fátima, é o segundo com mais peregrinos. Nós temos o Parque Nacional da Presa de Gerês, é por esta estrada. Nós temos as barragens de todo o Cábado, do Hermal e do Homem. Trago aqui a exemplo de Caniçada, mas tem as outras todas por ali, que têm visitantes. Muitos, não é? E dou-vos só um exemplo económico, depois podem terão acesso ao documento e veem isso em detalhe. A Póvoa Lanhosa, o pulsar económico que tem, só na indústria do botuário, tem 236 empresas, indústrias disto, daquilo, por aí abaixo. Ou seja, esta estrada está sobrecarregadíssima. Sinistralidade. Notícias destas, também tem os links aí para ver o pormenor. Em todas as fotografias que eu tenho, ou quase todas, eu meti uns links para irem à notícia do jornal, ou o que for. Uma vítima mortal, nem menos de uma semana, 4 pessoas morreram na sequência, sem deviação na estrada 103, liga Braga às Chaves. E a segurança rodoviária tem sido vista como o seguinte: metem lá a radar e a malta paga 120 paus todas as semanas, porque andar a 50 não é fácil, principalmente para quem tem horários a cumprir ou vai distrair. E no fim, com esse assento, todos os nossos familiares. Também a meio do percurso está a Brabal, que é uma lixeira. Curiosamente, pomposamente, chama-se Ecoparque, que é o tratamento de resíduos sólidos daqueles 6 concelhos, Vila Verde, Mares, Braga, Póvoa Lanhosa. Fica ali no meio, é lixo de 304 mil habitantes. Caminhões naquela estrada com óleos gordurosos dos lixos que despejam ali, aquilo torna-se vidro o pavimento. No mínimo, agora vai ser ampliada, porque entretanto esgotou a capacidade que tinha. No mínimo, eu penso que, ainda que fosse por minimização do impacto ambiental, é um cheiro terrível, e a pressão na estrada, deviam-nos ser contemplados com esta obra. Senhoras, eu agora a partir daqui sou presidente, eu já estava na parte justificativa, agora é a parte do que queremos que seja feito.
Muito
poderia
bem.
Ficar para os 10 minutos finais.
Muito bem, combinado. Melhor assim, muito obrigado. Peço imensa desculpa a ter interrompido a sua apresentação, mas de facto
estamos muito limitados a nível de tempo e a nível de agenda. Eu sei para quem vem de Vieira do Minho, de uma forma...
Não é a primeira vez que estou a ver uma coisa dessas.
Mas é natural. Limitado. Mesmo nós ontem provámos aqui no sistema que nos constrangiu bastante, rompeu das nossas intervenções, quanto mais que não está habituado a esse tipo de situações. Mas, de qualquer modo, agradeço a apresentação. Vou passar desde já a palavra aos grupos parlamentares, dizendo que iremos fazer chegar também esta apresentação, contudo, aos grupos parlamentares, que acho que é pertinente, assim todos poderão ter acesso aos links e a toda a informação, portanto, que nos apresentou. Neste caso, irei passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, penso que será o Sr. Deputado Ricardo Araújo, que também é de Guimarães, portanto, o nosso distrito. Força, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial, naturalmente, ao Sr. Jorge Dias e começar por felicitá-lo, precisamente, pela iniciativa. É um direito que os cidadãos têm, nem sempre amplamente conhecido, e que existe, precisamente, para ser exercido. E este exercício de cidadania é fundamental na nossa democracia e deve ser uma forma privilegiada até para os cidadãos precisamente poderem defender aquilo em que acreditam, mas além de defender, terem mesmo iniciativa, que é o caso através deste direito de petição. E, portanto, aquilo que disse no início é muito relevante e eu gostava aqui de destacar. Como disse anteriormente, eu sou deputado, ou melhor, sou do distrito de Braga, de Guimarães, portanto conheço bem também esta realidade e esta estrada. Creio que os que estamos aqui do distrito de Braga, que são a maioria, conhecem bem esta realidade, que naturalmente merece a nossa atenção. E seguramente merecerá também a atenção da parte do Governo, até porque esta reivindicação que aqui estão a apresentar, eu diria, pelo menos daquilo que conheço, é uma reivindicação que preocupa muitos cidadãos, mas que preocupa também instituições, deu aqui o exemplo dos bombeiros, mas creio poder dizer que é também uma preocupação dos diferentes autarcas, até locais destes concelhos e particularmente neste troço da Estrada Nacional 103 a que se refere da ligação de Braga, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho. Portanto, eu nesta ocasião gostaria naturalmente aqui em nome do grupo parlamentar do PSD dizer que estamos sensíveis para o tema, daremos seguramente o devido acompanhamento que se exige, estando certo que o próprio Governo seguramente também dará a devida atenção. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, na última década, particularmente no nosso distrito, não houve grande investimento na requalificação rodoviária. Em todo caso, há um conjunto naturalmente de estradas que merecem a atenção para o presente e para o futuro, e seguramente que a Estrada Nacional 103 é uma delas, pelas razões que já tive a oportunidade de explicar, quer pelo fluxo rodoviário que é intenso e que continua a ser intenso apesar ou independentemente das alternativas que entretanto foram sendo construídas e que identificou, quer também por motivos de segurança que naturalmente a todos deve preocupar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei agora passar a palavra ao Sr. Deputado que representa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial ao primeiro subscritor desta petição, ao Sr. Jorge Dias, e agradecer-lhe, efetivamente, acompanho aquilo que o meu colega deputado Ricardo Araújo, na questão do dever cívico, na consciência da necessidade nós desempenharmos em prol daqueles que mais precisam e, por vezes, temos que ser nós a ir à frente para levar avante este tipo de situações e requalificações que são muito necessárias. Portanto, dar-lhes parabéns, em primeira instância, por esta entrega, esta necessidade. E dizer-lhe também, e também saudar todos aqueles que se envolveram para consigo nesta petição, nomeadamente, portanto, dos bombeiros, e fico contente que, efetivamente, eles não tenham vindo por uma boa razão. Não foi em 90 dias que este governo lançou a obra, o concurso e fez a obra, foi, efetivamente, o anterior governo também que o fez, mas fico contente por ser inaugurado mais um quartel dos bombeiros voluntários em Braga e também um centro de saúde também em Vieira do Minho. Também, obviamente, que não foi em 90 dias, com toda a certeza, que fizeram o projeto, o concurso e a obra. Portanto, fico muito contente, Sr. Primeiro-Ministro, inaugurar obras no distrito de Braga e, portanto, que dizem que nós não investimos. E também dizer-lhe, e não desviar a atenção, que também fico contente que foi com o anterior governo que em 7 de março de 2024 se abriu, efetivamente, na obra Vinhais Bragança, numa obra de uma empreitada de 24 milhões de euros, num troço de 32 quilómetros. E, portanto, é importante nós também sustentarmos e fundamentarmos, sem demagogia, credibilizando aquilo que são os atores políticos que cada vez mais precisam de objetividade e capacidade de entrega e espírito de resolução de problemas. Acho que isto é fundamental, nós habituarmos a falar verdade, independentemente se estamos de um lado ou estamos do outro. E, portanto, retomando a necessidade, o dever e esta questão fundamental que esta estrada 103 nos merece a devida atenção, efetivamente, e temos que também não tentar fazer qualquer aproveitamento político, mas sim servir os cidadãos. E, portanto, há aqui uma questão também, porque é um projeto de resolução que deu entrada, e que é o projeto de resolução 119 do Partido Comunista Português, penso não estarem aqui do Partido Comunista Português, que penso que não, mas este é um comportamento que nós devemos ter todos. Portanto, não podemos, se quisermos, à boleia de uma petição, de um trabalho sério, consciente, no terreno, de entidades, de pessoas, que depois a seguir alguém, aproveitando-se desse trabalho, de entrar no projeto de resolução, e nem nas comissões marca a presença. Eu acho que nós temos que começar a fazer um trabalho, dar as mãos em prol daqueles que precisam e defendem os seus direitos e deveres. E, portanto, é fundamental esta questão, é fundamental termos consciência destas necessidades e, portanto, dar-lhes parabéns mais uma vez e, naquilo que dependa do Partido Socialista, daremos as mãos e esperemos depois o Sr. Deputado Relator Gilberto Anjos, que o saúdo nesta condução destes trabalhos, possa, obviamente, até, quem sabe, haver uma recomendação ao Governo conjunta desta reunião, desta petição, que possa sair daqui para poder ter mais força aquilo que são as reivindicações importantes e urgentes na necessidade de responder aos cidadãos. Não é só de Braga, é de Braga, é de Vieira do Minho, é toda uma policentralidade que importa responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei então agora passar a palavra ao Sr. Deputado Chega, Sr. Deputado também do Distrito de Braga, Filipe Melo. 3 minutos, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial ao Sr. Jorge Casimiro Dias, a quem agradeço por ser o primeiro subscritor desta petição e também, como o senhor referiu na sua intervenção, pelo nobre ato de cidadania que nos traz. Fosse todas as manifestações dos cidadãos desta forma e certamente conseguíamos avançar muito mais para o país que nós queremos. E o senhor também tocou em vários pontos cruciais, e eu conheço muito bem o nosso distrito, e conheço muito bem a estrada que o senhor Jorge Dias falou, até por questões profissionais, antes de estar nesta casa, fiz essa estrada muitas e muitas vezes. E devo-lhe dizer que me preocupa muito, e o Chega está muito solidário com os peticionários, por um motivo muito simples, e o senhor referiu isto nas primeiras notas que deu, a questão da sinistralidade. E eu trago aqui uma notícia que vem confirmar isso. O Distrito de Braga está no top 3 da sinistralidade rodoviária em acidentes e vítimas mortais. E esta estrada é um contributo para esta triste notícia. E como o senhor também falou, e muito bem, o hospital, a acessibilidade ao Hospital de Braga não pode ser feita por outra forma. E eu recordo que o Hospital de Braga é um hospital central, onde recebe os habitantes de Povo de Lanhoso, Vieira do Minho, Cabeceiras, etc. Mas naquela faixa, Terras de Boro, e Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso. Portanto, que só quem não conhece é que não dá o devido valor a esta reivindicação que os senhores aqui defendem. E em maio deste ano, a IP lançou um concurso para reabilitar a Estrada Regional 205, que basicamente liga desde a Rotunda até à Nacional 103. E a minha pergunta é, o que é que isso resolve? Isso não resolve nada. Agora, vamos ver, eu ouvi aqui os seus deputados, ambos Ricardo, ambos de Guimarães, mas de partidos diferentes, a chamarem para si os louros de quem decidiu, quem vai fazer, quem não fez. Bem, agora queria saber quem é que decidiu por isto. É que 3 milhões por uma obra que vale zero. Eu presumo que tenha sido o PS, apesar do concurso ter sido lançado em maio. Isto não resolve... Não, maio de 2024, IP lança concurso para reabilitar Estrada Nacional, Estrada Regional 205. Sr. Deputado, eu ouvi-o há um bocado a criticar e bem o PCP, mas aceito também a minha crítica. Quando se vem para uma audição, uma audiência deste género, tem que se vir bem preparado. É coisa que nós fizemos. E indo também ao encontro do que disse o Sr. Jorge Dias, eu gostava ainda de acrescentar mais. A Póvoa de Lanhoso, neste momento, não está a ter a atenção devida. E o senhor referiu muito bem, tem grandes empresas no concelho, e tem outro fator que nós consideramos muito importante, que é uma universidade em franca expansão. Uma universidade que já recebe alunos de todo o país. E uma universidade que teria muito mais para crescer, não fosse a Póvoa de Lanhoso estar completa e sistematicamente a ser posta de lado pelos sucessivos governos do Partido Socialista, e desculpem também os meus colegas, mas do PSD. O Partido Socialista só está, e não retiro o que vou dizer, só está a ignorar e a esquecer o Distrito de Braga há 8 anos. Mas alguém os antecedeu. Esse alguém foi o PSD. Vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, só para dar esta nota. O senhor teve outra expressão que eu achei brilhante, mas acho que peca por defeito. O senhor disse que em termos turísticos o nosso distrito, aquela zona em concreto, dá 40 a 0 a Vinhais. Eu diria muito mais, dá 100 a 0. Porque só quem não conhece a zona do Gerês, Terras de Boro e muitas das zonas desconhecidas para muitos na Póvoa de Lanhoso é que não sabe a beleza que ali está e a falta de acessos a quem quer e devia ali conhecer. Parabéns mais uma vez pelo seu ato de cidadania e por nos trazer um tema que a todos nós, que aqui estamos, é um tema muito, muito caro e que esperemos tenha a devida resolução brevemente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Ainda bem que aqui não temos semáforos para interromper. Ontem fui um dos triantes dessa epopeia, dessa nova epopeia. Contudo, não teve de tudo a ver com o facto de frisar e falar várias vezes na Póvoa de Lanhoso, que é a terra de onde eu sou, contudo, e também usando da palavra como membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que, no meu ponto de vista, uma das infraestruturas que estava definida pelo anterior governo e que esperamos que venha a ser concretizada pelo atual governo, que é a via circular urbana, em parte também pode ajudar a atenuar essa questão, colocando ali uma rotunda na zona da Bravala, precisamente, ou seja, um conjunto de infraestruturas secundárias que já estão definidas, já estão, inclusive, no plano, portanto, plurianual da IP, e que temos fé e que, efetivamente, esse governo mantenha esse projeto. Portanto, contrariando um pouco a visão que os governos do Partido Socialista não olham para a Póvoa de Lanhoso, não olhavam para a Póvoa de Lanhoso da forma como deveria ser, e não só a Póvoa de Lanhoso, e todo o distrito. Contudo, irei passar agora para a intervenção final, dizendo que, efetivamente, portanto, como consegue ver o Sr. Jorge Dias, não está só, diz que veio sozinho, mas não está só, provavelmente, as pessoas que não puderam circunstancialmente acompanhá-lo hoje estão consigo, e vê que os diferentes grupos parlamentares, independentemente da forma como abordamos a questão, estamos todos, portanto, em sintonia em relação à importância desta obra e dessa infraestrutura e dessa requalificação. Irei passar então a palavra para uma intervenção final e para uma resposta a perguntas. Muito obrigado.
Estava a dizer que começava por agradecer as vossas palavras simpáticas, muito agradáveis aos meus ouvidos, e prosseguia então rapidamente, desta vez vou ver se ando mais depressa, porque o documento vai-vos chegar já diz alguma coisa. E então, o que é que nós queremos? A requalificação da 103 entre Braga e Vieira do Minho, do quilómetro 51 e 500 ou 666 e 500, para um nível de serviço adequado, com perfil de via rápida, com cruzamentos tratados com rotundas e outros desnivelamentos, dotada de separador central, porque os grandes acidentes, os mais graves ali, dão-se precisamente pelas colisões frontais, e o separador central é essencial, variados a alguns aglomerados e as restantes características. Eu digo, quando falo nos acidentes, eu digo-vos que eu já tive um parente muito próximo que faleceu lá, filhos de amigos, porque já tenho alguma idade, já passei por essas situações e vivi situações dramáticas ao longo destes anos todos. E então, o que é que se pretendia? Aquela parte azul é a Estrada Nacional existente que queríamos haver requalificada, e esta parte a vermelho, que é a ligação da 103, porque a 103 virá aqui por baixo, bem ter a rotunda das piscinas e ao Pingo Doce, ou por aí, e nós, aquela parte a vermelho, que são 4 km, ali são 21 km a parte azul, e 4 km seriam, isto são números aproximados, aquela parte vermelha seria o que foi designado já há bastante tempo como a variante de Gualtar, que era ligar o nó de Enfias. O nó de Enfias dá-nos acesso. Essa variante dá-nos acesso ao Hospital de Braga, sem termos aqueles 9% e 10%. Dá-nos acesso direto ao Hospital de Braga, à Universidade do Minho. Dá-nos acesso, quem quiser ir ao futebol pode ir ali ao estádio. Dá-nos acesso à Central de Caminhagem, aos Caminhos de Ferro. A Estação de Caminhos de Ferro que é mais à frente. A3 e A11. As duas autoestradas que servem Braga seriam acesso direto. Nós, para irmos a esses sítios todos, temos que atravessar a cidade de Braga pelo meio. Braga, para que vocês conhecem todos, aquilo é um caos. Pode haver opiniões diferentes, mas eu dou um exemplo para quem não é de Braga. Lisboa tem acril e tem acrel. Braga não tem uma circular externa. Portanto, tem uma circular interna cheia de entropias lá pelo meio. Não é?
Este projeto tem 20 anos.
Este projeto.
Tempo do hospital.
Pois, porque é que isto voltou um pouco para trás? Este projeto é fácil de fazer e alguém quis fazê-lo, mas no estudo de impacto ambiental, aqui já é o problema menor, o Hospital de Braga, a Universidade do Minho, o Campos de Gualdara, o Nó de Enfias, e aqui para a frente são essas duas autoestradas A13 e A11 e a Estação de Caminho de Ferro. E eventualmente o TGV, que há de chegar aí. São estes os sítios a que queremos ir. E qual é a entropia destes 4 quilómetros? Está ali que em 2013 isto foi a... Foi feito um... Foi a consulta pública, a avaliação do impacto ambiental. E o que é que acontece? Reprovou porque apareceram queixas para a zona de Sete Fontes, que é uma obra hidráulica do século XVII, que impediu aquilo. Ora, são 5 fontes do século XVII que abasteciam Braga, em 1913 foram desativadas, e essa variante destruía uma das 5 fontes. Apesar daquilo chama-se Sete Fontes, porque havia 7 bicas, não é? Mas nascentes são 5. 4 eram preservadas e uma teria que ser destruída. Ora, eu parece-me que elas podem ser todas preservadas desde que pensamos em valores de hoje. Ou por túnel ou por viaduto, nós podemos passar por cima delas ou por baixo. Eu estive recentemente na Madeira, tem 600 km de estradas e 100 são em túnel, não contando com os viadutos. Portanto, pensar a um grande lá, e nós não queremos pensar grande, mas mais ou menos. Né? Então, eu penso que disto estamos esclarecidos. A quem interessa? Isto não interessa só a Vieira do Minho, a Gerês e à Póvoa. Interessa também à zona leste de Braga, aquelas freguesias todas, a da UFO, Gualtar, Tenões, Picho, Sobreposta, Pedralva, São Mamede d'Este, São Pedro d'Este, porque o acesso ao hospital por ali já não era feito por aquele lado qualquer... chegam lá, demoram mais tempo por este lado. Entretanto, tudo somado, são mais de 100 mil as pessoas que diretamente precisam disto, além dos portugueses todos. Não é? Eu tenho que falar depressa. Então eu terminava que esta obra é urgente, necessária, é uma questão de justiça, pois compensa os esquecimentos ocorridos no passado. Já no século, no tempo da monarquia, no início do século XX, vamos a falar do rei Dom Carlos e Dom Luís, a rede ferroviária nacional foi a quanto sítio havia no país. Qualquer riacho tinha a linha do Tua, a linha do Tâmega, a lua do Disto, a linha daquele rio ali, do Cábado, nada. Portanto, Vieira, Povo Alanhoso e aquela zona ficaram fora desse. No ano 2000, no século XXI, portanto, ali por volta do ano 2000, ficamos fora das autoestradas, do boom das autoestradas. A zona do Basto foram contempladas, outras zonas do Esposende. Nós, Vieira e Póvoa, ficamos de fora outra vez. Então, está agora aí o PRR e queríamos agora entrar neste novo ciclo que é o do PRR e eu sugiro ali, pode ser disparatado e pode ser prematuro falar, mas a adoção do concurso público da obra do modelo de concessão e construção, não é que tenha interesse em que seja um modelo, era que isto abreviava, talhava tempo para que isto pudesse entrar ainda neste programa do PRR. Meus senhores, então o que é que eu vos pedia? Pedia, se possível, a aprovação unânime e atrevo-me a pedir mais, se pudessem juntar à aprovação unânime declarações de voto a fazer upa-upa a este processo, eu agradecia. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado, senhora Jorge Dias. O procedimento agora será o seguinte, eu irei concluir o relatório, apresentar o relatório à Comissão e agradeço desde já também o seu esforço para que ele seja aprovado por unanimidade, acho que será também correto, acho que será, não há de ser difícil, não, dado sinceramente ao objetivo, e a partir daí os grupos parlamentares terão a oportunidade de ter iniciativas legislativas. Pode ser recomendações ao Governo, pode ser um projeto de resolução, como já deu entrada e que já percebemos, como todos estudamos aqui, e este caso, houve um projeto de resolução que deu entrada à boleia da petição. Seja como for, também houve aqui uma sugestão por parte de um deputado, um grupo parlamentar, que poderia ser um documento conjunto dos diferentes grupos parlamentares. Não é algo que seja a priori fácil, mas acho que não é algo que também seja impossível, dado ao facto dessa necessidade e daquilo que nos apresenta hoje na petição, de uma forma muito clara, ser claramente suprapartidário. Temos até, falou em dois autarcas que subscreveram, dois autarcas de partidos diferentes, portanto, aqui não se trata de tirar dividendos políticos dessa questão, mas efetivamente resolver um problema às pessoas, que é o mais importante. Posto isso, agradeço às senhoras e aos senhores deputados por estarem presentes nesta audição, irei tratar de fazer o relatório com a maior brevidade possível e agradeço mais uma vez então ao senhor Jorge Dias a sua disponibilidade. Muito obrigado.